Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e está no ar o Autores e Livros, com dicas de leitura, poesia, entrevista e ainda uma matéria especial sobre sebos. No programa de hoje, Catherine Applegate, Nicholas Baer e Raul Bopp. Vamos juntos! A gente começa nosso Autores e Livros falando sobre sebos. Eles se adaptaram à realidade imposta pela pandemia e o resultado foi o aumento das vendas pela internet. Ana Beatriz Santos, produtora do Autores e Livros, foi conversar com os livreiros de Brasília e traz os detalhes.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo.
Uma das atividades que mais encanta a maioria dos fãs da literatura é visitar as livrarias, sejam elas as que vendem volumes novos, como as livrarias que comercializam obras já lidas por outras pessoas, os chamados sebos. Em tempos de pandemia de Covid-19, todas as livrarias tiveram que se adaptar. O uso da internet para compra de livros usados mostrou-se uma surpresa agradável para os donos dos sebos, em um período em que muitas cidades decretaram lockdown em nome da saúde dos consumidores. Segundo a plataforma Estante Virtual, a busca por livros usados aumentou. O aumento foi de 50% em julho de 2020 comparado com julho de 2019. Em Brasília, a livraria e café Sebinho passou a vender pela internet. E agora, mesmo com o horário de funcionamento reduzido pela metade, a proprietária Cida Caldas comemora o retorno dos clientes.
Olá, boa tarde. Eu sou a Cida Caldas, da Livraria Sebinho. Estou aqui para falar um pouco de como está sendo esse momento pandêmico na vida da livraria. Antes da pandemia, o Sebinho tinha um horário de funcionamento de 9 às 10 da noite, com grande público. Pós-pandemia, nós reduzimos o nosso horário. A livraria funciona apenas 6 horas, de meio-dia às 19 horas. Devagar, os clientes estão retornando, né? E muito felizes por estar retornando. E devagar mesmo, porque, enfim, as pessoas estão um pouco amedrontadas diante de todo esse vírus que está circulando, mas eu sinto que está aumentando a cada dia o movimento. Temos também vendas online, né, que aumentou bastante nessa pandemia. A gente atende por WhatsApp, atende pela Amazon e pelo site da livraria. Houve uma busca muito grande dos clientes por livros de literatura, tanto estrangeira como brasileira, né? O fato de estarem em casa, eu acho que as pessoas estão lendo mais nessa pandemia, com isso aumentou bastante a venda. É isso, aí a gente espera que tudo volte ao normal e que a gente possa estender o nosso horário e receber os nossos clientes como sempre fizemos.
O Sebo Porão do Livro, com 4 anos de existência, já domina o mercado online, uma vez que a loja física só surgiu depois de 3 anos de atividade virtual. O gerente Sebastião Rodrigues Reis percebeu que, de março para cá, aumentou a procura por obras de escritores clássicos, como José Saramago, Clarice Lispector e Machado de Assis.
Bom, o Sebo Porão do Livro ele já existe há 4 anos, sendo que nos 3 primeiros anos, nós só trabalhávamos com venda online e agora estamos com uma loja física. Quando começaram os primeiros casos de Covid em Brasília, as vendas caíram bastante. Os nossos clientes eles tinham receio de vir até a loja, né? Mas em compensação, as vendas online elas cresceram significativamente. E como já estávamos inseridos nesse mercado digital, nós só demos continuidade ao que já estávamos fazendo. Com isso, os nossos clientes, que são, na sua grande maioria, pesquisadores em busca de publicações já esgotadas no mercado editorial, estudantes, pessoas à procura de novas leituras, né? Houve, por esse público, um crescimento bem maior por literatura clássica, como Machado de Assis, Clarice Lispector, José Saramago, política, filosofia, dentre tantos outros que as pessoas gostam bastante de sempre estar lendo. E para a gente foi uma grande surpresa, né, diante de uma pandemia e também de uma crise editorial pela qual vem passando o Brasil, nós termos um crescimento tão significativo como nas vendas online como estamos tendo, né? E também uma alegria em saber que as pessoas, elas, diante da internet, que oferece tanto entretenimento aí, as pessoas estão também procurando a companhia dos livros.
Enquanto nas lojas é possível se deliciar com as novidades e o característico cheiro de livro novo, nos sebos é possível sentir emoções diversas, como o prazer de descobrir um volume raro, fora dos catálogos, ou compartilhar um pouco da intimidade do antigo dono daquela edição, como um grifo de um trecho marcante, uma dedicatória ou o autógrafo do escritor. E some-se a isso tudo a vantagem de adquirir um bom livro por um preço mais camarada. As plataformas preferidas pelos donos de sebo são a Estante Virtual e a Amazon, mas muitos também utilizam as redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos.
Encher de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros, desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Esse é o Autores e Livros. Falamos para toda a rede Senado de rádio e também para as rádios conveniadas à Rádio Agência Senado. E também pela internet, em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Um carvalho centenário, Red, e uma menina muçulmana, Samar, estão no centro de uma fábula inesquecível, que exalta o poder da amizade e da empatia. Red já viu quase tudo nessa vida e se transformou em uma espécie de celebridade na vizinhança. Ela é a árvore dos desejos do bairro. Todo dia 1º de maio, os moradores amarram em seus galhos fitas ou tiras de tecido com os mais diversos pedidos, sonhos e anseios. Tudo corria no mais perfeito equilíbrio até que a família de uma menina muçulmana chamada Samar se muda para o bairro e é recebida com desconfiança. Red percebe que há algo estranho acontecendo e que precisa agir. Em A Árvore dos Desejos, publicada pela Intrínseca, a premiada autora Catherine Appleby conta uma história emocionante. Sensível ao sofrimento da menina, Red não se conforma com o comportamento hostil das pessoas. Afinal, aquela vizinhança já tinha acolhido inúmeras famílias. Qual a diferença dessa vez? Seria o lenço que a mãe de Samar usa na cabeça? Em edição de luxo, com capa dura, fitilho e belíssimas ilustrações de Charles Santoso, Árvore dos Desejos é uma história que mostra a importância do respeito às diferenças para a vida em sociedade. A Livraria do Senado está com uma novidade. Agora é possível baixar de graça as publicações do Senado em formato digital também no Google Play, uma das maiores plataformas de distribuição de conteúdo. O internauta tem acesso a livros sobre legislação e também obras históricas e da literatura. Já fazia alguns anos que o Google não abria novas contas para distribuidores de livros no Brasil, mas depois de várias negociações, foi possível um acordo, como explica Thomas Gonçalves, chefe do serviço de multimídia da Coordenação de Edições Técnicas do Senado.
E para que conseguíssemos isso, tivemos que entrar em contato com executivos da empresa, negociar, demonstrar a seriedade do nosso trabalho, e consideramos isso um grande êxito.
A Livraria do Senado está ampliando a presença em outras plataformas, como Apple Books, Kobo e Barnes & Noble. Thomas Gonçalves comemora os resultados.
Porque, por exemplo, o Apple Books, só nele nos últimos 12 meses tivemos mais de 26 mil downloads de livros digitais nossos. Isso porque nem todo mundo conhece o site da livraria ainda ou não conhece o nosso Instagram, mas conhece essas plataformas e usa essas plataformas diariamente. Dessa maneira, conseguimos ampliar o alcance do nosso público.
Além da Google Play e demais plataformas de conteúdo, os livros digitais da Livraria do Senado estão disponíveis no site livraria.senado.leg.br e no Instagram em @livrariadosenado. Na entrevista de hoje, a gente apresenta a conversa que Maurício Melo Júnior fez em março desse ano com o poeta Nicolas Baer, que fala sobre a literatura em Brasília e sobre seu último trabalho, Razilha.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
A Brasília sempre foi seu tema de predileção. Você, toda a sua trajetória poética, ela se prende muito à cidade. Naturalmente, é uma paixão.
No fundo, é uma obsessão boa, não é patológica, não é doentia, é uma obsessão boa que eu cultivo, né? Eu achava muito fácil escrever sobre Brasília, porque Brasília era, ainda é, em termos, uma folha em branco, né? Se escreveu pouco sobre Brasília e eu tive a sorte, eu acho que foi sorte, chegar aqui. Você escrever sobre a cidade que pouco se escreveu, né? O melhor texto de Brasília, obviamente, é o da Clarice Lispector, que eu li naquela época, que me influenciou bastante, né? Mas aos poucos eu fui preenchendo e criando um rótulo para mim, que eu brigo com esse rótulo poeta de Brasília, sabe? Mas é do conflito que nasce a poesia, né? Quer dizer, mas Brasília foi uma tentativa de resolução de um conflito com uma cidade que, onde eu cheguei aqui, era uma cidade agreste, agressiva, era uma maquete. Eu saí do mato, né, de Mato Grosso, saí do mato para cair na maquete.
E você opta por uma poesia do verso branco, do verso mais livre, que de certa forma traduz mais o espírito da cidade daquela época ou não?
Traduz um pouco o espírito da geração mimeógrafo, né, da geração marginal, né? Quer dizer, e eu me norteei muito numa coisa da simplicidade, né? O plano piloto, né? Quer dizer, a simplicidade de Brasília, eu acho que a luminosidade de Brasília, a clareza de Brasília, eu queria muito botar isso na minha poesia.
É pelo menos uma tentativa, uma disposição, melhor dizendo, de se trabalhar com a linguagem local, que é muito própria, que é muito particular, né? A coisa da W3, da L2, Você trabalha com essa linguagem também muito profundamente na sua obra. Como é também essa tradução dessa linguagem?
Brasília é maravilhosa, que ela permite muitas associações, né? Essa racionalidade, a cidade mais racional do mundo, né? Aí você bota o racional, essa linguagem de Brasília das siglas, você inverte as siglas, né? Quer dizer, é uma cidade que propõe é uma cidade com simbolismo muito grande, asas, a sul, asa norte, o eixo, fora do eixo, né? Quer dizer, é uma cidade assim, que proporciona, como eu falei, muitas associações, né? E é uma cidade nova, né? Então, eu achei que eu tive muita sorte, mas como eu disse, eu estou escrevendo bastante sobre Brasília ainda, mas está cada vez mais difícil, o que é legal, né? Você não pode virar cover de si mesmo. E é uma coisa interessante, como que eu estou começando a escrever sobre microcosmos de Brasília.
Você tá com um novo livro, o Razilha, né?
Brasília.
É a Brasília sem o B, né?
É.
E que é dedicado a grandes figuras. Por que o Razilha e por que essas figuras?
O livro tinha um título muito ruim, que chama Mitologia Candanga, sabe? Eu li Mensagem. Mensagem, claro, li muitas vezes. Mensagem do Fernando Pessoa, que fala dos heróis portugueses, né? O Fernando Pessoa fala do Henrique, o Navegador, o Infante. Eu falei, quem são nossos heróis? Quem são nossos heróis, nossas figuras, né? E aí eu fiz uma lista de 100 pessoas, né, muitas bem conhecidas, como Lúcio Costa, e outras menos conhecidas, né? E aí eu comecei. Isso demorou 3, 4 anos, não foi? Esse livro, né, foi não é que foi uma guerra, não é uma guerra, mas é uma luta com as palavras, que tem aquele poema do Drummond, né? Luto com as palavras, mal rompe amanhã, né?
Lutar com as palavras é a luta
luta
mais
mais
vã,
vã,
mas recomeçamos todos os dias, mal nasce amanhã,
amanhã.
algo por
Porque
aí.
o poeta é um trabalhador braçal da linguagem, Né? E eu fiz uma lista e muitos aconteceram, muitos poemas aconteceram, muitos não. Né? E dos que não aconteceram, eu fiz uma lista também das pessoas que eu quero homenagear, que não. Eu vou ler aqui um poema do Lúcio Costa, que eu gosto, sabe? Porque às vezes a gente acerta a mão. A verdade é essa, às vezes você erra a mão, às vezes... Mas quando você acerta a mão, a gente tem que sair, né, correndo, pulando. E... Lúcio Costa. A razão pensa e surge o gênio, de dentro da borboleta. E o Jofre Mozart Parada. Eu acho que são pessoas que fazem que deram sangue para o Brasília, assim, que lutaram, que deram sangue mesmo. E tem que ser reconhecida. Jofre Mozart Parada foi o cara que o Lúcio Costa deu para ele o mapa do plano piloto e falou assim, agora plota. E ele foi estaquear, onde a W3, Eixinho, Eixão, L2, tudo. Jofre Mozart Parada. Riscou no chão a cidade riscada no ar. As brasilinhas que pisas. O mais importante desse livro são as mini-biografias dos 67, tá? Né?
Tem poema por lá.
60, porque há um, não é que há um desconhecimento, assim, porque eu vou em muitas escolas, até em universidade, as pessoas confundem, sabe? E eu acho que a gente só vai gostar de Brasília o dia que a gente conhecer. E você só preserva aquilo que conhece, né? Tá, aí eu vou ler mais um aqui, que o Galdino, né? O índio Galdino, que é a nossa grande mácula aí, né? Galdino. Tarde da noite, fogo no açoite, cinzas na manhã. A pele da cidade queima e não é grama. Francisco Ozanam, o nosso grande jardineiro.
Grande jardineiro do Brasil.
O poema dele é tão simples, as pessoas talvez vão dizer, eu também faço, então faz. Né? O poema do Ozanam não podia ser outro. Todos os anos os ipês te oferecem flores.
Então, mas o Ozanam foi uma figura interessante. Agora, assim, a cidade, 60 anos da cidade, então, né? Você está aqui desde os anos 70.
70, 74. Né?
E a cidade ainda dá caldo, ainda dá tema, como é essa
loucura,
coisa de chegar aos novos temas de Brasília?
Mas está ficando mais difícil, como eu falei, né? O que é bom, né? Porque eu já falei da burocracia, do poder, do céu, do Lago Paranoá, do Cerrado. Quer dizer, eu só vou publicar alguma coisa que seja melhor do que eu produzir. Não tem sentido eu, né? E eu tenho que ter o meu desconfiômetro antes do leitor. Eu falei, peraí, isso aqui já está diluindo um poema lá que ele reciclou e tal, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. E não faz sentido mesmo, né? Mas dá caldo, dá muito, tá? Eu tenho uns 3 livros aí inéditos sobre Brasília, ainda que... eu tenho um projeto que é para a vida toda, mas só parou em Ceilândia. Era um poema para cada cidade satélite ou cada região administrativa, né? Eu fiz um chamado 8 poemas para Ceilândia, que era um folhetinho, mas aí são 19 cidades há 19 anos, um por ano, né? Vou lançar um livro por ano, um para Taguatinga, São Sebastião, para Santa Maria, para Planaltina, para Sobradinho, né? Contando a história, o poemas na forma poética, né? Mas dá. Brasília tem um. Brasília, eu ainda quero escrever muito sobre Brasília, porque é uma forma de eu retribuir também. A cidade me deu muito, sabe? Me acolheu, não me acolheu, me rejeitou, mas depois me acolheu, né? Eu acho que a cidade me acolheu. E uma coisa interessante na nossa geração de artistas aqui de Brasília é uma coisa que já começou, que vai levar séculos, é dissociar Brasília da ideia de poder. Eu ando por aí, andei por um programa do Sesc aí, no Nordeste, você é lá da terra do Renato Russo, falei, opa, do Legião Urbana, quer dizer, né, referência, né, quer dizer, porque Brasília, aconteceu uma coisa muito interessante com Brasília, ela começou capital e virou cidade depois, está virando cidade, está no processo, né, ela começou capital, né, então ela começou com o carimbo do poder, ela tem uma ligação umbilical com o poder muito forte, e ela nasceu... Para o poder, realmente, foi planejada para o poder. E Brasília também é poder, né? E muitas outras coisas. E aí, ela está nesse processo orgânico de virar cidade, e está virando. Hoje, Brasília já é quase uma cidade, já podemos dizer.
Até porque ela se rebela já desde seu nascedouro, né? Quer dizer, a criação das antigas cidades satélites, hoje regiões administrativas, é uma certa rebelião da própria cidade, das pessoas que se negaram a sair, o Núcleo Bandeirante, Itaguatinga, o Guará,
Vila Planalto,
são frutos disso, né? A Vila Planalto, que se fixa, né? Quer dizer, A rebeldia está no sangue da cidade e da poesia da cidade.
Muito,
também.
Muito. A rebeldia está presente na negação do traço, do risco. Né? Eu cheguei aqui, as pessoas me falaram, a cidade está pronta. Eu falei, como assim? Não, aqui você vai trabalhar, aqui você vai morar e aqui você vai se divertir. Né? Falei, não, peraí, não é... Não, como assim? Né?
Quer dizer... Vamos inverter,
não, né? E a construção dessa identidade é cotidiana, né? Mas ela nós temos o poder, né? Nós temos a burocracia, tanto que o melhor rock brasileiro, eu acho que é do Legião e do Plebe Rude, realmente, do Capital Inicial, na fase inicial, né? Então, eu acho que Brasília instiga a rebeldia porque tem aquela coisa da imposição, né? E eu acho bom isso, porque as pessoas falam para mim, pô, mas você malha. Não, eu tenho uma visão crítica porque eu adoro a cidade, se eu não gostasse da cidade eu ignoraria, né? Quer dizer, eu acho que Brasília é um modelo, Brasília é uma tentativa, Brasília é um experimento, Brasília é um experimento modernista e nós somos todos cobaias, né, desse experimento, né, que tem coisas boas, coisas ruins, mas que é uma nova, é uma proposta, tá? É uma proposta, né, do Le Corbusier, no fundo. Né? Brasília é a tradução da Carta de Atenas, de 1938. Então, e a gente reage a isso, eu reajo a essas, e a gente tenta fazer essas intervenções. Né? No fundo, humanizar a maquete. Eu acho que, no fundo, é isso. E dissociar a Brasília da ideia de poder que vai levar séculos. Mas já começou. Já começou.
E também está em processo.
Está em processo. Nada está no fim. Tudo tá... A pessoa falou assim, e a cidade? E Brasília, a cidade utópica? Eu falei, a utopia é permanente. Ah, a utopia não deu certo. Deu, está dando certo. Quer dizer, ela... Não existe assim, ah, não deu certo. Não, a utopia é permanente.
Até ela precisa para se renovar.
É, claro.
Nicolas, obrigado aqui pela sua participação no Leituras e que Brasília continue.
Então, falar de Brasília me chama. Falar de Brasília, eu sou um militante de Brasília, né? Obrigado.
Maravilha.
Valeu.
Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, basta ir à página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube e procurar por Leituras. Você também poderá ver outras edições do programa. A poesia chega a autores e livros com Marluce Ribeiro e O Encanto de Versos. Hoje, ela fala do poeta modernista Raul Bopp.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje trazemos para você a poética de Raul Bopp, poeta modernista que viveu de 1898 a 1984. Poeta da primeira geração do modernismo, de seus escritos mais antigos, selecionei para você o soneto Gota d'Água. A luz rompe, matinal, cintila, a gota d'água que outra gota preme. Célula máter, pérola ou pupila, treme e cintila, ora cintila e treme. Presa na ponta de um pecíolo estreme, de radiação de uma ágata intranquila, toda beijada pelo sol vacila. Delicadeza líquida que freme, pranto da terra e às vezes pranto humano, daquele pranto amargo que germina no fundo da alma em cada desengano, dorme no orvalho e brinca entre abrolhos, sobe rumo do céu quando há neblina, desce desfeita em lágrimas dos olhos. Considerada sua obra-prima, Cobra Norato é uma obra épica, publicada em 1931, que traz a beleza mitológica da Amazônia. Ouça agora trecho do poema 11. Acordo, a lua nasceu com olheiras, o silêncio dói dentro do mato. Abriram-se as estrelas, as águas grandes se encolheram com sono. A noite cansada parou. Ai, compadre! Tenho vontade de ouvir uma música mole, que se estire por dentro do sangue. Música com gosto de lua e do corpo da filha da rainha Luzia. Que me faça ouvir de novo a conversa dos rios, que trazem queixas do caminho. E vozes que vêm de longe, surradas de ai, ai, ai. Ando com uma jurumenha que faz um dóizinho na gente e mexe com sangue devagarinho. Da leva de poemas ligados à terra, Raul Bopp escreveu Caboclo. Caboclo triste, de cara enrugada, fica sentado à porta do rancho. Fuma, não conversa com a mulher. Os olhos endureceram naquela solidão da linha do mato mutilado a machado. O escuro apaga as árvores. Fogo desanimou na cozinha. Mia um gatinho magro no terreiro. Miséria. Queixam-se os sapos naquele silêncio enorme. Nada lhe adoça os pensamentos apagados. Alma copiada pela geografia. Cresce a área das derrubadas, áspera, eriçada de tocos de árvores. Caboclo cisma, dentro do seu horizonte limitado pela linha do mato. Fuma um cigarro lento. Miséria. Sérgio Brito escreveu que miséria é miséria em qualquer canto. É o que você ouve na canção Miséria, interpretada pelos Titãs.
Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar de esperanto. Miséria, miséria, em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria, miséria, em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. Causa mais espanto. O sol não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe enviando dicas de assunto, críticas e também elogios pelo WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.